a notícia é que os produtores rurais gaúchos, mas também de outros estados, há muito estavam aguardando de avanço no projeto de lei da securitização das dívidas ou das suas dívidas. Enfim, entrou na pauta da Câmara dos Deputados e deve tramitar com o regime de urgência. Esse projeto tem relatoria do deputado Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, e isso é fundamental para que se entenda, portanto, não só se avance nessa pauta, mas que ela passe também para o Senado e, enfim, traga medidas efetivas de apoio a estes produtores. Por isso está conosco o deputado Afonso Han na tarde desta quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas, ao vivo, para entendermos quais são os próximos passos, o que já avançou e o que nós podemos esperar a partir desse ponto. Deputado, boa tarde para o senhor. É um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo.
Em primeiro lugar, Carla, é uma satisfação, né, conversar com vocês através desse site, né, de notícias agrícolas, né, ligadas ao agro, que cada vez toma uma dimensão mais estratégica, uma dimensão, vamos dizer assim, de importância, de relevância dentro do conceito, não só para quem está no campo, né, mas para quem está nas cidades, os grandes centros urbanos, compreender a importância do agro, a produção de alimentos, a inflação de alimentos, os reflexos que a gente tem à medida em que a gente tem alguma dificuldade, né, do ponto de vista das safras e principalmente do clima. Então, Carla, eu queria, né, também dizer da oportunidade como relator. Sou um deputado aqui que estou no meu quinto mandato como deputado titular, mais um mandato de suplente. Tivemos a experiência de ser assessor do ministro Pratini de Moraes aqui, quando há 25 anos atrás, eu então não era deputado, mas era assessor, e nós fizemos a primeira securitização, o primeiro alongamento de dívidas para todo o Brasil. E aquilo ajudou muito, né? Porque na época nós produzimos aí menos de 80 milhões de toneladas, e hoje produzimos 300 milhões de toneladas. E os agricultores puderam permanecer na sua atividade. E hoje, passados esses anos, principalmente, né, nos últimos anos, e aí tem regiões que climaticamente tiveram, né, adversidades, que tiveram problemas, né, de ordem, né, assim, muito complexa, né, de ordem que a gente, vamos dizer assim, teve a complexidade e a situação de perdas muito grandes. E isso ocorreu por conta do clima. Aí foram várias estiagens, vendavais, chuvas de pedra. No caso do Rio Grande do Sul, 2024, uma tragédia, né? Uma calamidade, com, né, quase 200, né, pessoas perderam a vida, e impactou a cidade, as empresas, a vida das pessoas, e o campo foi muito impactado. E ainda veio mais uma estiagem. Então, a situação no Rio Grande do Sul, ela é mais complexa, mas também tem regiões do Brasil que nós temos tido efeitos adversos climáticos, por conta das mudanças climáticas. E por isso que a gente tem que ter um apoiamento. E é nesse sentido, né, da dificuldade dos produtores, mas de fazer um projeto, e aí vou explicar, né, que a relatoria, né, que a gente conseguiu apresentar já o relatório, pode fazer ainda alguma correção, alguma contribuição, e pelo Colégio de Líderes, né, com apoio de vários líderes, da nossa própria bancada gaúcha, que foi muito ativa, com apoio de todos os partidos, né? E principalmente, lógico, né, com o apoio do presidente Hugo Mota, né, nós conseguimos, então, colocar na pauta. E a gente está finalizando alguns entendimentos e estamos aguardando aí para realmente fazer o debate no plenário, né, discutir, votar e remeter ao Senado, porque existe uma coisa chamada o calendário agrícola, né?
Exato.
E todas as regiões do Brasil têm época para plantar, têm época para colher, e a gente, né, onde tem essas situações mais críticas, nós estamos trabalhando aí para dar, vamos dizer assim, celeridade a esse projeto de lei.
Deputado, antes de entender melhor do senhor como esse relatório se constrói até esse ponto, o que deve acontecer na Câmara e na sequência no Senado, eu queria entender do senhor como é que o senhor espera que esse relatório e se esses entendimentos, como o senhor falou, tem alguns entendimentos que estão sendo feitos nesse momento, se esses entendimentos estão sendo feitos também com o Poder Executivo, se há também esse contato com o Poder Executivo para que isso tramite com tranquilidade e a hora que passar do Congresso Nacional seja efetivado e chegue como o senhor muito bem colocou nesse tempo do calendário agrícola. Existe essa relação, portanto, com o governo federal para que essas medidas possam ser efetivadas tão logo sejam aprovadas no Congresso Nacional?
Sim, Carla, o que é importante que, num primeiro momento, o governo, né, o governo federal, com exceção, lógico, do Ministério da Agricultura, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, eles vêm, através dos seus ministros, fazendo um esforço, né, esforços de buscar solução, que é quem tem competência. Mas nós temos né, uma outra estrutura, que é a estrutura do governo, que é o Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, sua equipe. Nós temos, já fomos na equipe. Tivemos a semana passada uma reunião importante com também, né, a equipe da área da política agrícola, o Gilson Bittencourt, com a sua equipe. Foi importante para compreender. Nós procuramos, né, por conta da relatoria, com os nossos consultores, com a nossa equipe de apoio. Foi muito boa a reunião, né? O ministro Haddad já teve a oportunidade de falar. O ministro Nardes, do TCU, que já abordou esse assunto, já falou com os senadores, o senador Reis e o senador né, Mourão, do Rio Grande do Sul, e acredito que com outros senadores também, sobre o mesmo tema de outros estados, né, da União. Então, nós, na verdade, nós, vamos dizer assim, começamos um diálogo por conta do relatório e buscamos. Nós, para te ter uma ideia, tivemos com o ministro. Na outra semana também, né, nós vemos essa é a terceira semana recém, mas a gente está dando celeridade pela urgência. A gente teve com o presidente do Banco Central, né, Gabriel, né, que também nos recebeu bem. Nós precisávamos, ainda estamos pedindo mais uns dados aí de finalização, mas o que era mais importante, nós já conseguimos tabular os dados para todo o Brasil, dívidas vencidas até 90 dias, dívida acima de 90 dias, quanto tem de renegociação cada estado. Esse mapa a gente tem, que é um mapa importante. A gente pediu detalhamento, bancos privados, bancos públicos, né, pequenos produtores, médio, essa estratificação, né, ela é complexa. Os dados que nós temos é até abril. Então, a gente está pedindo aí para tentar atualizar mais o mês de maio e, se possível, o junho, né? Mas com esses números, nós já temos os números necessários e aí a gente formatou o relatório. E aí ontem, né, nós já tivemos no Ministério da Agricultura, com o Guilherme, né, Campos, o secretário de Política Agrícola, o Wilson Vaz, uma equipe lá no começo, né, também eu telefonei para o ministro, deixei alguns recados e alguns conteúdos também. Ele criou um grupo de trabalho que ainda não efetivou, né, que é importante, até foi uma sugestão que eu fiz pessoalmente o deputado Afonso Ramos, porque eu disse: ministro, o governo já tem uma proposta para o alongamento para essas dívidas, né, e esse endividamento que os produtores têm para o Brasil e para o Rio Grande do Sul? Não. Senão ele faria uma medida provisória, né, mas não fez. Então, vamos criar um grupo de trabalho. Mas isso já faz mais de 60 dias e o grupo de trabalho agora saiu as regras, né, mas deve se reunir a cada 15 dias. Tem 120 dias. Então, esses prazos, claro que são máximos, mas nós deveríamos já estar trabalhando com muita intensidade. Mas há um trabalho por parte desses ministérios de competência, né? Da agricultura familiar e da agricultura de médio e grande porte. Então, nós conseguimos essas conversas. A de ontem foi uma conversa muito importante, né? Com o secretário Gustavo, né? Gustavo Guimarães, que é o secretário executivo do Ministério do Planejamento, né? Tem a ministra e ele é como se fosse o vice-ministro, o secretário executivo. É o executor das políticas ao lado da ministra. Tivemos uma reunião com toda a equipe, muito boa, em torno de 1h30 à noite ontem, mostramos o projeto. Então, a gente tem ido buscar o apoiamento, mostrar, né, que agora vou falar o que é o conteúdo do projeto, né, que a gente busca recursos do Fundo Social, que é o Fundo dos Royalties de Petróleo, inclusive para não impactar, né, não criar déficit fiscal nesse momento, né? Porque é um dinheiro de um fundo. Claro que ele retorna, ele será o lastro e também os fundos constitucionais para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E se faltar, né, complementa com dinheiro do Fundo Social. A fonte é essa, 30 bilhões do Fundo Social.
Deputado, olhando para isso, olhando
Oi?
para.
Tinha caído ou não?
Não, não.
Entrou uma intervenção. Não? Ah, tá,
Ah,
achei que tinha caído.
não, não, por
É.
favor, fique à vontade.
Isso, então explicando aí para, né, para quem acompanha nesse espaço, né, nós estamos trabalhando assim, ó, com muita ênfase, buscando o governo. Hoje teve uma reunião na Comissão de Agricultura, né, temos reunião, sou vice-presidente, o presidente é o Rodolfo, né, Nogueira, lá do Mato Grosso do Sul. Tem
Sim.
ainda umas questões para nós definir, clarear, esclarecer. A gente está fazendo isso. E ainda hoje a gente conversou bastante. Eu tive hoje na CNA, agora no meio-dia, fiz uma reunião também para buscar esses pontos. Levamos os consultores. Agora passei ainda ali na consultoria, que a gente tem algum ajuste a ser feito no texto. E depois vai ter o debate, que pode ter contribuições, emendas, enfim, né? Então, a essência do projeto ele está construído. O diálogo, nós abrimos esse diálogo com, né, a união aí com o governo federal. Mas são várias portas, né? Tem a porta A, B, C, D, E. Nós estamos indo, né? E aí, hoje, na comissão, eu também falei ali, né, não estava o líder, já tinha estado cedo, o Zé Guimarães, que eu estou até procurando ele agora, que a gente está querendo, está faltando uma reunião, né, necessária aí de aprofundamento com o ministro Haddad, né, se possível, que nós estamos correndo contra o tempo, e
Claro.
uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que ainda não fizemos com a Casa Civil, que é importante, né? Já pedi, já solicitei, enfim, o esforço da nossa parte é grande, os esforços, né? E temos aí essa interlocução política, as entidades participando. O trabalho tá interessante, que a gente precisa autorização para buscar esse recurso. Mas pela linha legislativa nós estamos avançando, né? E o governo começa, né, a interagir nesses setores que ainda não tinha interação maior. Claro, tem outros problemas no Brasil, mas para a agenda do governo e para a agenda brasileira, nós precisamos solucionar onde tivemos problemas climáticos, né? E o Fundo Social hoje permite buscar recursos. Então, nós buscamos esses 30 bilhões, mais os fundos constitucionais, e estabelecemos um limite, né? Que são o que está detalhado aqui no nosso voto, né? No nosso substitutivo, que já é público. Nós colocamos um limite de 10 milhões, né, por tomador, né? Colocamos um limite de 50 milhões para cooperativas ou condomínios, né, ou
Certo.
associações entre produtores, para ter um limite de tomar recurso, e colocamos um prazo de 10 anos, né, porque o projeto proposto de securização era 20 anos, e apenas, né, 1% de juros, depois vou falar disso. Então, nós trabalhamos com 10 anos mais 3 de carência, né?
Tá.
Aí totaliza um 13. E em casos excepcionais, 15 mais 3 de carência, que vai a 18,
Certo.
correto? Então, aí, em função de essa excepcionalidade, é quando o produtor não tem capacidade de pagamento. Bom, o que que é importante? O que juro vai pagar? Porque tem que retornar esse recurso. Então, o pequeno, nós colocamos uma base, né, de correção anual de 13,5%. E para o Pronampe, o médio produtor, 5,5%. E para os demais produtores, 7,5%. Então, as equalizações, né, não vão ser tão profundas, né, e a gente tem uma fonte, né, que dá condições para o produtor retomar, acessar crédito, e ele precisa acessar, né, o plano de safra. Não compromete o recurso do plano de safra, que isso é importante, né, não compromete. Num primeiro momento aí as questões, né, de equilíbrio fiscal, as contas, né, fiscais. Então, é uma alternativa que estamos construindo a várias mãos, correto? Mas por que que a gente está tocando com tanta velocidade? Nós não podemos esperar por conta do calendário agrícola. No Rio Grande do Sul, no meu estado, né, a safra de inverno já se encerraram os plantios, né?
Sim.
Nós já estamos em julho, ainda planta alguma coisa, mas já é tardio, né? Mas a safra de verão, as regiões mais quentes, o norte, a região central, em final de agosto já há cultivo. E setembro já se cultiva. E outubro e novembro é o forte.
e depois já é tarde. Então, observe, nós estamos correndo contra o relógio. Outras regiões do Brasil foram atingidas por problemas climáticos. O Mato Grosso do Sul, a região sul do Mato Grosso do Sul, então está sendo contemplado. A região do Paraná, né? O oeste do Paraná, né? Tem também uma região sendo contemplada. E no Brasil, a gente fez o seguinte critério, né? Que a gente vamos dizer assim, colocou nessa proposta, que são dois eventos climáticos ao longo de 2000 a 2025, quem teve o registro na Defesa Civil Nacional, dois registros ou de calamidade ou de emergência por conta de prejuízos às lavouras, correto? Esse é o critério inicial. Depois, também trabalhando aí a questão, né, vendo os dados do IBGE, a situação de perdas por município, ainda estou falando no município, para o credenciamento, duas safras, no mínimo, que tenham perdas mínimas de 20%. E o produtor, dentro desses municípios enquadrados, né, que tenham tido perdas, por, né, mediante comprovação de laudos, de 30%, né, no mínimo 30% da safra. Esse é o critério, para ser um critério, né, vamos dizer assim, justo. Também tem um levantamento de carteira agrícola daqueles municípios que foram enquadrados, que tenham aí pendências, né, já da ordem superior a 10%. Então, nós juntamos esses dados técnicos, esses dados, né, com embasamento, para fazer o enquadramento de município e depois o enquadramento do produtor. E aí entra, né, o produtor, tudo que é carteira agrícola, né, nos bancos, e inclusive aquilo que já foi renegociado, que os produtores renegociaram muitas vezes, né, em condições de prejuízo, com muito juro, né, e, na verdade, eles, né, não têm hoje, com uma safra, com duas, com três, condições de pagar. Não é só fazer uma prorrogação, tem que ser uma prorrogação, né, com mais safras e, portanto, o produtor, esclarecendo a população, ele não está pedindo anistia, não é que ele não queira pagar, ele vai pagar, os juros são juros intermediários para a agricultura, eles, né, são interessantes, mas eles não são, né, uma barbada, não são um facilitador, né, mas é uma forma de manter esses produtores na produção, garantir, né, o abastecimento do Brasil, garantir aí, né, que nós não tenhamos inflação de alimentos e os excedentes exportar, gerar os milhares de empregos, né, e fazer essa inserção dos produtores, né, ou reinserção no processo produtivo. Então, nós estamos aí, vamos dizer assim, diante de todos esses dados, com o relatório, ele é público, né, e, consequentemente, a gente está, né, fazendo esse debate de uma forma muito acelerada, porque vem o recesso. Por que que a gente pediu para pautar? Por que que a gente está correndo? Porque a agricultura não espera, né? Tem data para acontecer. E em várias regiões do país, o calendário agrícola, né, dentro do zoneamento agrícola, é muito restrito. Então, nós precisamos resolver essa questão, né, de endividamento dos produtores, mas com critério, né? E utilizar esses recursos públicos de uma forma criteriosa, né, e devolver o máximo de recursos, né, para que nós tenhamos aí realmente um critério equilibrado e atender o Rio Grande do Sul, que realmente é o mais impactado, e as regiões impactadas por conta do clima no Brasil.
Deputado, como é que o senhor imagina que isso vá diante desse cenário que o senhor nos descreveu? Inclusive, foi um trabalho de unir alguns outros projetos de lei ali também e entendendo os pleitos desses produtores, entendendo o pleito desses setores que vão precisar dessa securitização para construir esse relatório e trazer essa proposta e colocar isso na pauta. Então, isso foi um trabalho, né, hercúleo, como o senhor falou, do senhor, de outros parlamentares, conseguimos pautar isso na Câmara. Temos ali o apoio, como me parece, do presidente Hugo Mota. O que corre a partir desse ponto, deputado? Eu queria que o senhor, por favor, nos confirmasse se isso corre em caráter de urgência, por isso não deve passar pelas comissões e deve ser votado diretamente no plenário. E quais são as suas expectativas, principalmente com os parlamentares da situação? como é que o senhor está vendo, né, que há uma força muito integrada da bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, tanto no Congresso quanto na Câmara, mas olhando para a sua casa, olhando para a Câmara, quais são as suas expectativas? E eu queria saber se o senhor acredita que, de fato, essa votação possa ocorrer até quinta-feira, até dia 10 de julho.
Nós estamos trabalhando para isso, né, por conta dessa grande articulação, a várias mãos. Nós temos, no caso do Rio Grande do Sul, uma base de trabalho com a Farsul, né, com o Antônio da Luz, que é um economista que conhece muito, tem muitos dados, está nos ajudando muito, né? Também nós temos a nossa representação da FETAG, da Federação, né, também lá da Agricultura, da Agricultura Familiar, né? E então vem participando também com a sua área técnica, com a sua área diretiva. Nós trabalhamos com a Federação das Cooperativas também, FECOAGRO, tivemos rodada também, interar as cooperativas agrícolas, são muito fortes, né, no Rio Grande do Sul, foi uma base. Aí, no tema nacional, nós pegamos aqui o apoio de consultores, agora temos 4 consultores dedicados direto, né, doutor Gustavo, doutor Leonardo, aqui da consultoria legislativa da Casa, né? Agora também tem o Ezequiel, se não me falha a memória, o nome dele, que é o cara, que é o consultor especialista em orçamento, está nos ajudando muito, né? O conhecido nosso aí do Senado, da CNA, o Nelson, que já trabalhou na securitização há 25 anos atrás, tem muito conhecimento, estava conosco agora nas rodadas, vamos estar juntos agora, né? Então a gente, vamos dizer assim, pegou uma equipe de trabalho muito forte. A ProSoja, também o Fabrício participou de forma direta, sempre teve um representante da CNA, a FPA, né? O Pedro Lupion nos disponibilizou também, sempre no mínimo 2 profissionais, né? É o Wellington do orçamento, né? Eu falei o nome errado. E nós temos também aí a própria comissão, né? Onde a gente usou a estrutura, hoje o presidente, o Rodolfo, né, Nogueira, é o nosso presidente, eu sou o vice-presidente, mas a gente trabalhou com toda aquela formação. Quero destacar de parte do Rio Grande do Sul a bancada gaúcha, né, o deputado Zuco, que nos ajudou muito na interlocução, na apresentação, junto, claro, o líder do PL, é o Sóstenes, mas ajudou o meu líder, o líder dos progressistas, o deputado doutor Luizinho, do Rio de Janeiro, também, né. E aí tivemos, né, o Marcel Van Hart, os que estavam mais no plenário, na reunião de líderes, né? Mas tem Alceu Moreira, tem o Reis, que é o proponente do projeto, o Pedro Westphalen, nosso deputado, né, do Rio Grande do Sul, que apresentou o projeto do Rio Grande do Sul. Mas eu te respondo, porque o projeto ficou nacionalizado, não ficou só para o Rio Grande do Sul. E nós aproveitamos, né, foi apensado ao PL, né, 5122, que é o eixo, né, mais 6 projetos e mais o do Rio Grande do Sul de securitização. Né, situações em várias regiões do Brasil pedindo algo semelhante, algumas coisas de anos atrás, 2023, no caso, e 2024 e agora 2025. Então, nós, vamos dizer assim, o que a gente aproveitou? O projeto já tinha a urgência aprovada. Então, o deputado Afonso Rã, eu sou um relator de plenário. Vou relatar pela Comissão de Agricultura, Constituição e Justiça, Finanças e Tributação. É um relatório e vota no plenário. E é isso que a gente conquistou, né, com muita celeridade, com muitas reuniões, não nominei todas que aconteceram, né, mais as internas, e está aberto sempre para os parlamentares, para esses autores desses projetos de lei. Então, é claro que a gente está correndo contra o relógio. E aí o primeiro passo foi ontem, né, consegui botar para a pauta. Agora, o governo, né, a gente está buscando essa proximidade, quem procura o governo com intensidade é o relator, somos nós, né? Mas não há problema. E o que é importante é que os setores do governo, segmentadamente, os que nós já conversamos, a grande maioria, já entenderam, né? Entenderam, viram que é uma ideia diferenciada, que não é um valor exagerado, que é algo viável, que tem uma fonte, que vai ter o retorno, né, de boa parte do recurso de forma direta, mas que principalmente, né, vai colocar ou tirar da pauta nacional, né, algo que tem que se resolver, que dependemos de uma política agrícola. E não basta colocar o plano de safra se o produtor não consegue acessar. Em muitas regiões do Brasil, né, que entra como regiões da Bahia, regiões da Paraíba, do Ceará, né, entraram essas regiões, mas a gente fez uma coisa ao mesmo tempo enxuta, só para quem efetivamente precisa. E não tem como atender todos, né? Não tem como atender tudo. estamos atendendo por conta de problemas climáticos, né, condições adversas, né, com reincidência, com critério, e buscando essa fonte ou essas fontes de recurso. E é justamente, né, há uma aceitação, há um convencimento. Claro que o governo, né, ele tem que dar o ajuste final. Como ele não se debruçou com isso antes, né, nós estamos acelerando pela via legislativa, com esse apoio do Colégio de Líderes, com esse suporte dos produtores. No Rio Grande do Sul, a gente tem, além, né, das entidades que eu falei, nós temos a APER, que é a Associação dos Produtores e Empresários Rurais, liderada pelo Arley, que está aqui em Brasília, a GRASE do SOS Agro, com tantas lideranças, foi o movimento que surgiu ano passado, né? SOS Agro, Socorro ao Agro Gaúcho, então eles estão aqui em Brasília também, e o Lucas Schaefer, que não está aqui, mas está representado, que é um movimento muito grande hoje do securitização já. Os produtores estão na estrada, estão nos trevos, estão em mobilização, né, preocupados, porque eles deveriam estar hoje, né, lá na propriedade, preparando o solo, fazendo a manutenção das máquinas, poderiam estar, né, fazendo os tratos culturais das culturas de inverno, preparando a safra de verão, e infelizmente essa angústia é muito grande. E aí eu queria dizer uma coisa assim, muito, vamos dizer assim, muito forte. Nós tivemos até o momento 20 suicídios de agricultores gaúchos. Isso é muito triste.
Isso é muito grave.
Imagina uma pessoa tirar a vida. Então há um desespero, há uma situação muito crítica. Imagina você perder 4, 5 safras. E aí você, né, está sendo, né, negativado. E aí é CPF, o produtor, né, ele não tem empresa jurídica, né, na sua grande maioria. O que acontece? Ele perde o acesso a todo o seu crédito, né? Ele não tem fonte. E ele muitas vezes tem um avalista. Então, alguém pergunta, mas como é que renegociaram nessas condições? E às vezes, muitas vezes, o crédito que foi disposto agora, disponibilizado nas últimas safras, principalmente na última, foram a valores muito caros. E ajuda mais o produtor, né, a se endividar. Então, nós precisamos trabalhar, e estamos trabalhando, enfrentar esse problema de frente, mas não com benécias, né, mas trabalhando um projeto justo que estamos apresentando à sociedade, ao governo, e fazendo essa interlocução responsável aqui na Câmara dos Deputados e, na sequência, no Senado. Falei agora há pouco, né? Eu falei essa semana com o senador Reis e hoje falei com a ministra Tereza Cristina, né, que também conhece o assunto, já foi ministra, hoje é senadora, né? E, então, a gente tem muita gente para ajudar e precisamos dessa sensibilidade do governo. Como houve aceitação para botar na pauta, agora temos que botar em votação e precisamos votar essa semana, né? Ou ainda teria o máximo a semana que vem, porque vamos entrar em recesso. Imagina esse tema não andar. E eu acredito que a gente tem condições, né, mais uns nivelamentos, assim, mais, vamos dizer assim, políticos, internos, porque o macro já está apresentado, é mais ajuste fino que estamos fazendo e o projeto está pronto, sim, para ser votado hoje, se o presidente quiser, né? Claro, sim. Tem outras pautas, né? Está na pauta, depende disso e, consequentemente, a gente quer hoje, né, que é quarta-feira ou amanhã, né, mas, vamos dizer assim, não pode passar da semana que vem. Mas estamos prontos para votar hoje, né? Tem uma rodadinha mais interna, agora às 16 horas, mas o entendimento macro já está contemplado no relatório, né, e no substitutivo que apresentei.
Deputado, esse projeto, que é o projeto 5.122, ele propõe ali uma série de coisas e o objetivo é olhar para essas operações que foram contratadas até 31 de dezembro de 2020, e isso vai, portanto, contemplando todos esses anos em que o Rio Grande do Sul sofreu com essas intempéries climáticas. O objetivo é justamente que eles tenham, como o senhor falou, mais safras para poder refazer o seu fluxo de caixa e passar a pagar essas operações em tempo hábil para refazer isso tudo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e também das garantias que vão ser exigidas desses produtores, né? Ou alguns deles tiveram os seus nomes negativados, havia também uma situação em torno disso, como eles poderiam acessar esse crédito, ter uma situação financeira ali, preservada para poder acessar esses recursos. Em torno dessa situação, o que que está previsto, deputado?
Nós temos um outro documento aqui que a gente colocou como relator, mas que as entidades, que as representações, que as forças do agro estão pedindo, mas a gente oficiou, né, todos os ministérios, a Casa Civil, o próprio Presidente da República e também, desculpe, o Banco Central, que é um pedido, né, de prorrogação de 90 dias para, né, não negativar esses produtores e eles estarem, né, um mínimo de vida aí, para eles poderem, né, fazer um mínimo das suas atividades, né? Também dá esse prazo, dentro do que está vencendo, né, agora e vencido, isso não teve solução ainda, mas o nosso projeto, que o projeto, né, você não consegue aprovar um dia e aprovar aqui na Câmara, no Senado, e sancionar pelo presidente, então leva alguns dias. Então nós estamos, né, trabalhando com esse pedido também ao governo, certo? Que distensiona, que alivia, né, essa tensão em cima, né? Imagina um produtor que está com tudo e agora sendo negativado, né? Ele entra em desespero, né? Então, na verdade, a gente precisa, vamos dizer assim, atuar, amenizando esse aspecto e correr no sentido de celeridade do projeto, porque aí a gente viabiliza, né, para que o produtor possa tomar novos créditos, porque ele vai limpar, né, o seu CPF, porque nós estamos incluindo os produtores, né, que estão dentro, lógico, dessas regiões mais críticas, né, e nós estamos incluindo tudo que está em carteira agrícola, de produtor, de cooperativa, né, de fornecedor, o que é carteira agrícola, né, e tudo que é renegociado, certo? Nós estamos trabalhando, inclusive incluímos CPRs. Correto? Então, o que é estar dentro de carteira agrícola e financiado, e o que não é, nós estamos vendo uma alternativa também que possibilite, né, esse produtor se reabilitar, mas limpando, né, tudo isso, a gente logicamente quer que o produtor, né, se credencie ao novo plano de safra e a novas formas de financiamento. As garantias, né, a gente entende que tem que ser as mesmas garantias que estão lá, e o que hoje é o normal é 1,3, né? Não tem uma regra hoje definida, mas a gente entende que 1,3 da dívida, que às vezes você deve 100, você compromete 130, né? Mas hoje tem muitos produtores com dificuldade de garantias, isso é recorrente, a gente sabe que isso ocorre, mas o banco, né, à medida em que vai resolvendo essa situação, né, ele também vai, consequentemente, também tendo mais disponibilidade de crédito para, removimentar através do plano de safra, através das suas linhas, né? Nós precisamos sanear os problemas críticos, tranquilizar os produtores e reinseri-los no processo produtivo.
Sem dúvida. Deputado, eu quero muito lhe agradecer por nos encaixar na sua agenda, como o senhor apontou aqui, né? É um dia cheio, é uma semana cheia, e eu desejo que o senhor tenha muito sucesso e que, de fato, a gente veja até quinta-feira esse projeto votado e aprovado na Câmara dos Deputados, dado o seu esforço, dos seus pares aí em Brasília. Muito obrigada mais uma vez por trazer tantas informações para a nossa audiência. O Notícias Agrícolas segue de portas abertas para o senhor, para que a gente possa continuar trazendo boas notícias e o avanço como esse que foi conquistado nesses últimos dias. Contem sempre com a nossa força de comunicação. Estamos aqui para isso, deputado.
Obrigado, Carla, né? Obrigado aí a toda essa interação através do Notícias Agrícolas. Eu tenho certeza, né, que a gente, tendo essa oportunidade, a gente ajuda a esclarecer,
Sem dúvida.
né, distensiona, mas na verdade a gente avançou. Nós não conquistamos, mas nós estamos dentro de um novo momento propositivo, né, e dentro de uma proposta que a sociedade aceita, que dentro de uma proposta, né, vamos dizer assim, muito aberta, muito franca, e realmente atacar os principais problemas, que é por conta do clima, não é por conta de incompetência do produtor, é pela
Exatamente.
reincidência de problemas climáticos, que, com certeza, se nós tivéssemos uma política agrícola que tenha crédito mas que tenha seguro efetivo, é hoje uma coisa que cada vez a gente tem menos, né? Só o Proagro, que é da agricultura familiar, e já cobriu muito, mas para os demais produtores, inclusive na safra, no plano de safra não foi apresentado. Então, isso preocupa, né? Então, por conta também desse desajuste, né, de dar crédito e não ter uma política de seguro, né, nos outros países do mundo não se dá crédito sem ter um seguro agrícola. E exato, quando tem uma eventualidade climática, você tem o seguro. E isso está faltando, isso tem que ser dito, né? E o endividamento do produtor é muito por conta dessa política dessintonizada, que tem seus problemas de longo prazo, mas que se acelerou agora, né? Não é questão ideológica. Nesse momento, nós nos desprendemos, o relator, o deputado Afonso Rando, de qualquer propósito político. Nós precisamos e estamos contando com o suporte do governo federal, com as instâncias e com a construção política de todos os partidos na direção de resolver os problemas mais graves, né, da agricultura e do agricultor gaúcho e dos agricultores dessas regiões do Brasil que estão sendo impactados pelo clima.
O senhor pode contar conosco que eu vou já entrar em contato com o seu assessor para a gente marcar uma entrevista só para falar sobre essa dissintonia, viu, deputado? Acho que a gente precisa falar mais sobre isso.
Quando o senhor fala dessa
questão do seguro rural, por exemplo, a gente precisa aprofundar a discussão nesse tema, né, deputado? Então, o senhor conte comigo.
Correto,
que a gente vai falar mais sobre isso, viu?
Legal. Não, e eu acho que tem muita coisa para falar, muita coisa a contribuir. Eu sou engenheiro agrônomo, produtor, né? Já passei por endividamento há 25 anos atrás, é triste, é difícil, é duro. Hoje eu não tenho esse endividamento, sigo produtor, né? Mas até por conta que sou deputado, que sou parlamentar, mas na verdade, né, eu não fugi do problema. Eu falei, inclusive, a minha esposa disse, né, esse é um momento tão crítico da vida dos agricultores do Rio Grande do Sul e de muitas regiões do Brasil, não é hora de fugir. E não é hora de ficar isolado, é de agregar, buscar forças. E eu entendo que o governo começa e está, né, começando a ter essa sensibilidade e vamos construir uma proposta a várias mãos. Se chega, por exemplo, a situação do governo definir que uma medida provisória resolve com esse conteúdo, não tem problema, apresentamos, já está valendo, se vota e precisamos é resolutividade, resolver essa agenda e viabilizar, dar dignidade, oportunidade aos agricultores gaúchos e brasileiros.
É isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez, deputado. Bom trabalho para o senhor por aí. Boas reuniões, que eu sei que o senhor tem agora uma agenda cheia na tarde de hoje. Bom trabalho mais uma vez e conte sempre conosco. Volte sempre. Um abraço para o senhor e até a próxima, deputado.
Obrigado, Carla. Um bom dia de trabalho ainda. Tem muita coisa esse dia ainda para trabalhar.
É verdade, é verdade. Por aqui também temos bastante informação para dar. Obrigada, deputado.
Legal. Um abração.
Um abraço. Até mais. Bom, fica então a mensagem do deputado Afonso Rã, relator do projeto de lei da securitização das dívidas dos produtores. Nós temos falado muito aqui sobre as dívidas dos produtores gaúchos, porém, nós precisamos lembrar que esse projeto é um projeto que busca nacionalizar essa condição do produtor que sofre com intempéries climáticas. Porque a referência é o estado do Rio Grande do Sul? Porque há 5 safras consecutivas, o produtor do Rio Grande do Sul sofre perdas em função do clima, que é algo que ele não pode controlar. E eu vou reforçar isso aqui, porque eu já fiz isso mais de uma vez hoje, inclusive falei sobre isso no Bom Dia Agronegócio, tenho falado desde que as coisas começaram a se agravar. Em nenhum momento o produtor gaúcho, é preciso que isso seja dito e redito, em nenhum momento o produtor gaúcho pediu uma anistia, um perdão, para não pagar as suas dívidas, não. O que ele quer é tempo hábil para trabalhar, para recompor o seu fluxo de caixa e para honrar os seus compromissos financeiros. Para isso, ele precisa, portanto, desse alongamento das suas dívidas. Esse processo esse projeto de lei para dar o processo de securitização é o que, como o próprio nome já diz, securitizar. É deixar o processo seguro, é deixar o processo transparente. Isso é importante. Esses anos de carência, esses anos de pagamento, né, de prazo de pagamento, com alguns de carência, como algumas linhas que podem ter algumas situações excepcionais, como colocou o deputado Afonso Rando, que podem chegar a 18 anos, outros que podem chegar a 13 anos, tudo a 12 anos, salvo engano. Então, tudo isso está ali no radar e precisa ser efetivado para que esses produtores possam ter fôlego para voltar a trabalhar, recompor o seu fluxo de caixa e voltar para a atividade. É isso que eles estão pedindo. E é isso que está proposto no relatório. Inclusive, nós estamos aqui com o relatório completo e vamos disponibilizá-los a vocês que estão nos acompanhando por aqui, que queiram compartilhar, enfim. Logo abaixo da entrevista do deputado Afonso Han estará também o relatório completo, do qual ele é o autor desse relatório, fez a relatoria do projeto, e agora é a gente torcer para que, de fato, essa votação aconteça até quinta-feira, como está previsto. O deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, apoia essa iniciativa, trouxe para a pauta, vejamos como corre. Sendo aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, vai para o Senado, e vai para o Senado também com bastante força, com a possibilidade também de ser aprovado. E como, paralelamente, o deputado Afonso Han e a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, incluindo também mais parlamentares, está de olho nessa e articulado para trabalhar nesse processo, há essa possibilidade desses alinhamentos paralelos com o Executivo já ser feito para que a hora que isso seja aprovado efetivamente no Congresso Nacional, seja o quanto antes colocado em prática. Como o deputado também falou, é uma briga contra o relógio, porque em setembro, senhoras e senhores, começa uma nova safra aqui para o Brasil. E aí é preciso ter acesso ao recurso para poder fazer o seu trabalho, enfim, é isso que esses produtores querem. Assim a gente vai concluindo, aliás, eu quero agradecer aqui pelos comentários que recebemos ao longo da nossa entrevista. Se você está chegando agora, já essa entrevista vai estar disponível completinha para você aqui no Notícias Agrícolas e já estou de volta para a gente falar sobre o mercado da soja. Estará conosco o Rafael Mandarino, diretor da AgResource, para dar mais detalhes de como correu a sessão em Chicago nesta quarta-feira e, claro, o impacto disso para os preços e negócios aqui no Brasil. É um instante só, a gente volta já.